Nós estávamos destacando no início do programa que estamos aí há 2 meses do Natal, né? Nós estamos aí no dia 25 de outubro. E nesta época do ano, a gente tem uma campanha bem tradicional que o Grupo RBS, em parceria com o Banco de Alimentos, promove no Rio Grande do Sul, que é o Natal do Bem, que é uma ação solidária que incentiva que alimentos sejam doados entre a comunidade gaúcha. E aproveitando o mote dessa campanha, a gente convidou a Cristina Fabian Gregoleto, diretora técnica do Banco de Alimentos aqui de Caxias do Sul, para a gente saber como estão as doações, porque em determinados momentos da pandemia, a gente conversou com o Banco de Alimentos, porque como a pandemia se prolongou muito, havia uma necessidade maior, de doações. Então vamos entender como é que está este cenário conversando com a Cristina a partir de agora. Muito bom dia.
Bom dia.
Obrigada por nos atender para a gente abordar um pouquinho essa questão, né, de alimentos, de doações aqui em Caxias do Sul. Como é que está neste momento a questão, né, da participação do público? A gente teve até em alguns momentos feito um alerta aqui que as pessoas mais em casa, com o distanciamento social, também estavam daqui a pouco indo menos aos pontos de doações e vocês estavam necessitando de maior ajuda. Como é que está agora, neste momento, o Banco de Alimentos?
Verdade, né? Não foi um ano fácil, né? Em diversos sentidos, e através da Diretoria de Segurança Alimentar, do Banco de Alimentos e alguns outros programas que a gente executa, a gente fez um grande esforço para continuar essa captação de alimentos e conseguir atingir essas pessoas, né, que se apresentavam em situação de insegurança alimentar. Nós tivemos que mudar nossa rotina de trabalho porque a gente tinha bastante captação de alimentos através de eventos ou outras atividades que envolviam o encontro de pessoas e tivemos que mudar essa logística, né? Ainda não voltou 100% a forma de arrecadação que fazíamos antigamente, mas aos poucos também vem voltando algumas ações. Uma delas que é muito importante, né, e faz uma arrecadação bem importante para o nosso programa é o tradicional Sábado Solidário, que acontece geralmente no segundo sábado de cada mês, dependendo o mês, a gente tem muda se tem algum feriado, alguma coisa assim. E a gente ainda está com dificuldade, né, até pelo retorno dos próprios voluntários, para a gente poder fazer essa captação. A gente tem essa ação mais ou menos em 40 mercados do município e a gente conta com a participação dos voluntários para ficar na porta do mercado captando esse alimento. Então, com a dificuldade que a gente vem tendo, né, agora desses voluntários, a gente ainda não conseguiu chegar à nossa arrecadação, que era mais ou menos de 10 a 12 toneladas em cada ação que a gente fazia do Sábado Solidário, e a gente está batendo aí nos 5, 6 mil quilos, né? Então, vem aumentando aos pouquinhos, fazem 2 meses que a gente reativou essa ação. E também pedir, né, quem tem interesse em ser nosso voluntário, em participar, que possa entrar em contato com a gente começar a organizar novamente isso, porque a questão da fome continua, a gente sabe que a gente vai ficar com várias heranças, né, dessa pandemia, e essa demanda, ela cresce ainda.
Cristina, bom dia. Aqui é a Juliana falando.
Oi, Juliana.
Quem são as pessoas que dependem das doações do Banco de Alimentos? São pessoas que historicamente buscavam o banco para ter, né, a sua cesta básica, o seu alimento em casa? Ou vocês percebem uma mudança significativa no público que busca auxílio?
Não, houve um aumento, sim, né? Até tem alguns dados que a gente tem da FAS, da Fundação de Assistência Social, através do Cadastro Único. Essa é uma importante ferramenta que a gente tem para conhecer a realidade das nossas famílias, né? Cadastram-se as famílias em vulnerabilidade social. E a gente tem um registro em julho desse ano de 27.743 famílias. São 69.292 pessoas que estão no Cadastro Único. Destas pessoas, 12.544 famílias estão em extrema pobreza. O que que isso quer dizer? Que essas famílias sobrevivem com uma renda per capita mensal abaixo de R$ 89. E com certeza as pessoas que se encontram nessa situação estão em insegurança alimentar grave, né? Elas não vão ter dinheiro suficiente para adquirir o alimento, às vezes nem uma vez por dia. Então, o Banco de Alimentos, ele atua diretamente com pessoa jurídica. A gente não atende individualmente, a gente atende instituições que fazem todo um trabalho com essas famílias. Hoje, o Banco de Alimentos atende 104 instituições e a gente faz um repasse para eles semanal ou quinzenal de hortifruti e mensal de alimentos não perecíveis. Então, esse alimento que a gente vai entregar para a instituição, eles vão fazer o trabalho necessário com cada família que eles atendem. Né? Atendemos bastante criança e adolescente através desses programas, as associações de recicladores, lares de idosos, casas-lares. Né? Tem também as cozinhas comunitárias. Temos dentro dos nossos programas o restaurante popular. Né? E através desses programas a gente consegue chegar nessas pessoas que se encontram nessa situação. Mas respondendo a tua pergunta, sim, a gente tem atendido famílias que anteriormente não nos procuravam, que tinham outras fontes de renda, que conseguiam trabalhar, mas que estão com dificuldade agora de conseguir algum trabalho, alguma fonte de renda para as necessidades básicas e principalmente para a alimentação. Né? E outro fato importante que a gente vê quando tem essa redução de alimentação nessas famílias é a questão da saúde. Porque a escolha de alimentos ela fica limitada, né? E o alimento que acaba, que é o primeiro alimento que as pessoas acabam deixando de comprar, pela questão de valor também, são frutas e verduras. E a gente sabe que tudo isso depois vai ter uma repercussão na questão da qualidade alimentar, da saúde dessas pessoas.
E a gente sabe que tem determinados períodos em que parece que o pessoal acaba se solidarizando mais. Um deles é o final de ano. A gente teve até no início da pandemia, em função, né, desse fechamento de atividades, sem os eventos, né, que o pessoal levava alimentos, doações, a gente tinha muitas empresas, muitas famílias, muita gente mobilizada. E eu queria que a gente falasse um pouquinho, Cristina, sobre esses momentos, esses picos em que o pessoal mais doa e que precisa mais, que o pessoal sai de férias daqui a pouco e aí acaba tendo uma baixa. Gostaria que você comentasse um pouco sobre isso.
É verdade. Essa época do ano, né, época que a gente entra aqui próximo ao Natal, é uma época que a gente tem uma elevação de doações. E para nós isso acaba sendo extremamente importante, porque em janeiro e fevereiro as pessoas entram em férias e tal, e as nossas doações acabam caindo realmente. Então, a gente já consegue fazer uma basezinha aí para manter esses primeiros meses do ano e depois engrenar novamente. Então, essa campanha que acontece já há muitos anos, né, que vocês comentaram do Natal do Bem, através em parceria com a RBS, ela é extremamente importante. Infelizmente, esse ano, novamente, nós não vamos conseguir fazer ela presencialmente, né, com os pontos de arrecadação, enfim, mas ela vai acontecer de forma virtual através do Doe Alimentos. Então, é uma campanha que acontece em todo o Rio Grande do Sul, através da rede de bancos de alimentos. A gente recebe as doações através desse site e todos os bancos de alimentos vão ser beneficiados com essas doações para atender as necessidades dos seus municípios. E essa é uma campanha muito importante. A gente tem uma arrecadação realmente que é significativa e que nos dá uma base aí para começar o ano podendo atender essas famílias que, na verdade, a fome não vai esperar até março do ano que vem, né? A gente precisa ir atrás dessas doações para continuar fazendo esse atendimento, né? As instituições também, a maioria delas não fecha, e se fecha, faz algum outro tipo de atendimento com essas famílias para que não, né, para que a gente consiga atender quem está nessa situação de necessidade.
Cristina, tem algum tipo de alimento que tem mais demanda, que as pessoas doam menos e que poderiam doar, né? O que está faltando de alimento que as pessoas podem doar?
Sabe que essa é uma questão, a gente nunca pedia arroz, né? Porque o arroz era um alimento que a gente sempre recebia em grande quantidade. Com o aumento dos preços, é um alimento que entrou em falta para nós também. Então, assim, todos os alimentos básicos da cesta básica são importantes e são necessários, né? O que a pessoa puder doar, sempre cuidando da questão de data de validade, né? Para que a gente também possa passar esse alimento adiante de uma forma segura. Então, o arroz, o feijão, o leite é muito importante, né? A gente atende bastante crianças, enfim, as farinhas, o óleo, todos os alimentos que compõem a cesta básica é a base que a gente faz de atendimento para essas instituições que nós atendemos.
E deixa para a gente finalizar o serviço, né? Para quem quiser ajudar, quem quiser doar, como procurar o banco de alimentos ou os pontos de coleta.
Isso. A gente tem um trabalho importante dentro do banco também, que é a questão de combate ao desperdício, né? Além de combate à fome, é o combate ao desperdício. Então, a gente trabalha com aquele alimento que, por algum motivo, ele não tem mais valor comercial, mas ele ainda é próprio para o consumo. Então, a gente tem uma participação bem grande ali dos nossos agricultores familiares. Às vezes, aquela fruta que perde valor comercial porque é pequena, porque tem uma manchinha, né, ele não consegue colocar no mercado, mas ela tem garantido aí todos os seus nutrientes, a gente consegue repassar esse alimento, ter uma logística de coleta e de repasse desse alimento também, combatendo a questão do desperdício do alimento. Ou no nos próprios mercados, no comércio, às vezes tem uma violação da embalagem, né, mas não, aquele alimento continua íntegro, a gente consegue fazer essa logística para passar esse alimento adiante, né, com todos os cuidados necessários. Então, seja através de hortifrutis, né, os agricultores, ou alguém que às vezes tem uma plantação em casa, pé de laranja está cheio lá e quer fazer a doação para nós, ou de qualquer tipo de alimento não perecível, a gente pode ver também se é possível a gente recolher esse alimento, ou pode trazer para a gente ali no banco de alimentos que fica na Ceasa Serra. É na rua Jacob Luqueze 3181, dentro do Ceasa, entra pelo portão 2. Tem também o nosso telefone, que é o 3211-5943, e o nosso e-mail, que é bancodealimentos@caxias.rs.gov.br. A gente está movimentando agora mais ou menos cerca de 100 toneladas de alimentos por mês. É mais ou menos o número que a gente precisa chegar para conseguir atender minimamente essas instituições que nós temos cadastradas, né? Então, tanto com hortifruti quanto com alimentos não perecíveis.
Tá certo. Muito obrigada pelas informações, Cristina Fabian Gregoleto, diretora técnica do Banco Alimentos de do Banco de Alimentos aqui de Caxias do Sul. Um bom dia, um bom trabalho para vocês.
Muito obrigada, Fabiana, Juliana. Antes de terminar, queria convidar a todos a participarem do nosso próximo Sábado Solidário, que vai ser no dia 6 de novembro. Né? Ou seja, como doador no mercado ou como nosso voluntário, que é só entrar em contato com a gente que nós passamos direitinho todas as informações necessárias.
Tá bom. Obrigada. Um bom dia.
Um abraço, obrigada. Tchau, tchau.